Bom, então vamos ver de novo o resumo do que nós vimos semana passada e tentar analisar de uma outra forma. Só antes vamos dedicar a aula hoje para a elevação da alma do pai da Betina, Leilui Nishmat Yitzhak Led Ben Yaakov, um grande amigo nosso. Infelizmente sofreu bastante, mas que descanse em paz. Então nós vimos semana passada o seguinte: o Yaakov viu que já trabalhou bastante, ele tinha uma promessa que vai trabalhar 7 anos pela Rachel, aí ele ganhou a Leá, aí o Lavan deu para ele também a Rachel, mas ficou dele trabalhar 14 anos. Trabalhou 14 anos, maravilhoso. E Yaakov chega para o Lavan e fala: escuta agora, Shoin, chega, me manda embora, deixa eu voltar para minha casa, para minha terra, vou embora. Mas o Lavan viu que enquanto Yaakov estava lá, ele teve muita bênção. E por isso ele resolve dizer para o Yaakov: escuta, talvez valha a pena você ficar aqui, não vale a pena você ir embora. E o Yaakov acaba concordando com a condição que ele seja pago. Eu quero receber uma recompensa. Aí o Lavan fala: tá bom, então fala qual é o seu preço. Ele diz: não. Eu não quero coisas do futuro, porque eu já vi que você me enrola. Eu quero que assim que nasce um animal que vai estar nas definições que nós vamos combinar, automaticamente é meu. E o Lavan fala: maravilhoso, não tem problema, vamos combinar. E aí o Yaakov já diz: olha, vamos já fazer o seguinte. Os animais que vão ser meus são os animais que nascerem malhados ou os carneiros que nascerem escuros. Então vamos já hoje passar aqui em todo o rebanho. Nós vamos separar todos os filhotes que têm essas características. E você vai lavar, dar esses animais para os seus filhos. E eles vão cuidar desses animais distante, distante de mim, para ninguém reclamar depois que eu roubei. Não está mais comigo. E a partir de hoje, os animais que nascerem com essas características, automaticamente quando nasce é meu. E os que forem brancos, são seus. Aí já vem a primeira enganação do Lavan, que em vez do Lavan separar apenas os filhotes que têm essas características, ele separa todos, inclusive adultos que têm essas características. Em outras palavras, Lavan deixa para o Yaakov apenas um rebanho totalmente branco. O que nascer disso malhado é teu. O que o Yaakov faz? O Yaakov pega pedaços de madeira, pedaços de tronco, pedaço de álamo, pedaço de avelã, pedaço de castanheira, e ele descasca aquela casca marrom escura, fazendo bolinhas, fazendo tracinhos, fazendo todos os desenhos de malhados, e coloca isso perante os animais, onde bexiquetot hamayim, onde eles vão beber água. E dessa forma os animais vão ver isso, e em seguida, quando cruzarem, vão acabar gerando animais que têm essas manchas. E aí a Torá conta que de fato os animais começaram a gerar muitos que eram malhados. E o Jacob separava assim que nascia, separava esses animais malhados e colocava eles na frente do rebanho branco do Lavan. E dessa forma eles também ficavam o tempo todo caminhando, eles estavam vendo sempre os malhados. Depois a Torá conta: V'haya bechol yachem hatzon hamekusharot. Toda vez que se estimulavam os animais do rebanho, que eram mekusharot, mekusharot nós vimos que eles são mais apressados, aí o Jacob colocava essas madeiras na frente deles para que eles gerassem animais cheios de manchas. Uv'ha'atif hatzon lo yassim. E sobre aqueles animais mais retardatários ele não colocava. E assim, v'haya ha'atufim lelavan v'hakshurim leYaakov. Esses animais mais retardatários ficavam com Lavan, e os animais que eram kshurim, que eram mais rápidos, ficavam com Yaakov. E aí, Yaakov cresceu muito, muito, muito. E nós vimos o que significa que eles são mais rápidos, mais devagares, mais fortes, fracos. Que existe uma diferença entre os animais que nascem próximos de Pessach e próximos de Rosh Hashanah. Os animais que nascem próximos de Pessach são um pouco mais fracos, de Rosh Hashanah são mais fortes. E por conseguinte, o Yaakov metade do ano colocava as madeirinhas, metade do ano não colocava elas. Dessa forma, não vai ficar tão gritante esse crescimento dele que possa gerar que o Lavan fique zangado com ele ou pior. Aí depois, o Jacob ouve as palavras dos filhos do Lavan, que eles começam a comentar, tá vendo? O Jacob aí tá roubando nosso pai, o Jacob tá ficando milionário, às custas do nosso pai. Aí, Jacob já começa a ver que o Lavan tá olhando já de uma outra forma para ele. E ele então decide e está na hora de ir embora. Deus aparece para Jacob e diz para Jacob que ele precisa ir embora. Volta para tua casa. Então nesse momento Jacob chama as duas esposas, Rachel e Leá, para o campo, para ninguém ouvir a conversa. E ele fala para elas: "Nu, vocês sabem muito bem o quanto seu pai já me enganou. Está difícil a situação, não dá mais para continuar desse jeito. E Deus que está me ajudando, porque o teu pai troca o tempo todo as regras. Se nós combinamos que o que tiver bolinhas pretas é meu, aí ele inventa que isso é dele e que na verdade os meus são os que têm manchas listradas. Aí a gente combina de listrado, ele fala só o que tem nas patas listrado. E assim vai indo. Mas Hashem me ajudou o tempo todo, que ele muda a regra, de repente o rebanho começa a gerar um monte daquele tipo da nova regra." E aí o Jacob conta para as esposas uma coisa que antes nós não vimos. Ele diz assim: "Vayhi be'et yachem hatzon", e foi quando o rebanho ficou estimulado, "Vaesa einai", eu elevei meus olhos, Va'ere bachalom. Eu vi num sonho. Ve'hineh ha'atudim ha'olim alatzon. E eis que os machos que estão cruzando no meu rebanho, akudim nekudim uvrudim. São animais com manchas. Vários tipos de manchas diferentes.
Vayomer eilai malach ha'elokim bachalom Yaakov.
E o anjo de Deus falou para mim num sonho, Yaakov.
Vaomar hineni.
E eu falei, aqui estou.
Vayomer, e o anjo me disse, Sana inecha ur'e.
Eleve os seus olhos e veja.
Kol ha'atudim ha'olim alatzon.
Todos esses machos que estão cruzando no seu rebanho,
akudim nekudim uvrudim.
São animais com manchas.
Kiraiti et kol asher lavan oselach.
Pois eu vi o que o Lavan está fazendo com você. Em primeiro lugar, nós queremos entender, isso nós já mencionamos semana passada, será que essas varas, esses pedaços de madeira de tronco que o Yaakov faz as manchinhas é o que adianta para gerar um monte de animais assim? Então tudo bem, é verdade que existe um estudo de um fenômeno parapsicológico que eventualmente a mãe sim se influencia de coisas que ela vê e que marcam ela. Mas mesmo se isso acontece de vez em quando, será que é suficiente para ter tantos animais gerados? Para o Jacó ficar tão rico, tão rápido? Nós vimos semana passada que na realidade o Yaakov faz todo esse negócio das madeiras, dos troncos, para despistar o Lavan. Ele não quer que o Lavan fique olhando feio para ele. Vai falar, como é que você consegue tantos animais assim? Não é possível. Aí o Yaakov vai falar que é um milagre. Ele vai falar, não, você é ladrão, você está inventando alguma coisa. Você está pegando os meus animais de noite, ou sei lá. Para não ter problemas, o Yaakov usa uma tecnologia que é aceitável para a época. Ele faz isso com os troncos, lavando, olha, para lavar nisso, lógico, por que ele está tendo tanto sangue? Ele está fazendo uma tecnologia de ponta, está funcionando. Ou ainda, Yaakov não queria que o Lavan botasse mal olhado sobre os seus animais, mesmo se ele acreditasse que é um milagre. E por isso, ele resolveu fazer uma técnica que vai transformar a coisa numa situação mais natural. E dessa forma o Lavan não vai botar mal olhado. Agora sim, é importante saber que por mais que existem uma série de coisas que funcionam segundo a natureza, existem coisas que funcionam sobrenaturalmente. E dependendo como Yaakov fez essas varas, se não era só o conceito da vara mesmo, uma coisa natural, se tinha um serviço específico a Hashem por trás disso. Então, obviamente, quando você mexe com coisas espirituais, você pode conseguir influenciar o material muito bem. Então, pode ter uma série de processos que uma pessoa que entende, saiba fazer, mexendo com coisas do mundo espiritual, que influenciem o mundo material, por mais que não obrigatoriamente isso siga alguma regra e alguma lei natural. Então pode ser que por trás desse esquema do Yaakov das varas tinha algo espiritual mais forte. Por isso funcionava. Segundo ponto. É interessante que quando Yaakov chama as esposas no campo e fala para elas: olha, teu pai me enganou. E se não fosse a ajuda de Hashem, eu não teria tudo que eu tenho hoje. O Yaakov não conta para as esposas o esquema das varas. Não menciona em nenhum momento. Ele menciona uma história meio estranha, que o anjo apareceu num sonho e falou para ele que os animais que estão cruzando, na verdade, são animais malhados. Obviamente que nós temos que entender o que vem a ser esse sonho. O que o Yaakov está falando? Afinal, você só tem animais brancos. E de repente, num sonho, aparece o anjo e fala: não, na verdade, esses animais são malhados. Terceiro lugar, nós encontramos uma preocupação do Yaakov em separar dois tipos de animais. Os animais que são mekusharot, os animais que são melhores, mais rápidos, e os animais que são piores, mais devagares. Qual é o conceito que tem por trás disso? Por que separar? E o que isso tem a ver com o propósito do Yaakov? Yaakov quer ter o maior número possível de animais malhados. O que isso tem a ver em separar animais fortes e fracos? Então, vamos ver o que isso influencia de fato, né, na reprodução que ele quer. Vamos ver o que isso vai de fato influenciar no que o Yaakov quer. Fala, Raquel. De uma certa forma, os comentaristas trazem isso. Que depende se são os animais que nascem aqui ou ali. Quer dizer, existem dois nascimentos por ano desses animais. Um nasce em animais um pouco mais fortes e outro mais fracos. Sim. Não, isso não tem nada a ver com o Pesach Rosh Hashanah. Já daqui a pouco vamos chegar. Além disso, tem o ponto do sonho. Ele tem um sonho que parece não ter nada a ver com o fato que está acontecendo. Ele diz que ele elevou os olhos, ele viu num sonho que esses carneiros, esses machos, na verdade, são malhados. Mas no final das contas, quando ele acorda, esses animais são brancos. Então, qual o conceito? O que ele está vendo no sonho? Ele está sonhando com uma coisa que não é realidade. E aí, o que isso adianta? O que isso ajuda ele na reprodução dos seus animais? E aí nós entramos num mundo interessante. Nós entramos no mundo da genética. Em primeiro lugar, é interessante notar que aparece na Torá diversos lugares conceitos ligados à genética. Por exemplo, nós já vimos que o Yitzhak era muito semelhante ao Abraham. Por quê? porque os gozadores queriam dizer que ele não era filho de Abraham, era filho de Abimelech. Então Hashem fez com que Yitzhak fosse uma cópia fiel do Abraham. Fisicamente falando. Quem olhava via que, ops, esse daqui é, só pode ser o filho de Abraham. Olha, está na cara dele. A única diferença entre eles era a idade. Que Abraham era mais velho e Yitzhak era mais jovem. Todo mundo olhava, via esse pai e esse filho. Não tem discussão. Nós encontramos também no Talmud que existem três sócios na formação do homem. Que são o pai, a mãe e Deus. O pai e a mãe dão a parte física, Deus dá a parte espiritual. E obviamente que nisso vai estar incluso toda a genética. A genética física e a genética espiritual. O que de fato é transferido de pai para filho, de mãe para filho, e o que não é transferido é um presente de Hashem para cada pessoa. Nós vemos também nas palavras dos nossos sábios que existem semelhanças de caráter entre sobrinhos e tios. Nós já vimos isso também aqui. Que Rov Banim Domim Lachi Ha'em, a maioria dos filhos são muito semelhantes ao irmão da mãe. E por isso que a pessoa, antes de casar, deve verificar quem é o irmão da futura esposa. Existem muitas semelhanças entre tios e sobrinhos. Eu sempre via isso no... Eu sempre percebia isso entre eu e meu tio. Mas hoje em dia eu vejo nas minhas sobrinhas como elas têm muitas coisas, são muito semelhantes de mim. Não estou falando só coisas boas. Mesmo coisas, caráter às vezes meio ruim, que tem que ser melhorado também, você vê que tem muito a ver. De qualquer forma, nós vemos também quanto a genética física. Quando, por exemplo, existem algumas doenças de sangue, algumas doenças que são hereditárias, que podem ter influência no Brit Milá. Existem leis quanto a isso. Faz Brit Milá e a criança tem hemorragia e não para de sangrar. Isso é uma coisa que também é hereditária. Então, se for comprovado, então, antigamente, tem outras formas de se comprovar se é hereditário ou não. De qualquer forma, se era comprovado que isso é hereditário, a criança não precisa fazer Brit Milá, porque ele vai se colocar em perigo de vida. Então existe também, quanto a esse conceito, entre muitos outros que aparece na Gemara, sobre a herança que a pessoa pode ter dos pais, ou se você vê nos irmãos, quer dizer que eles, os outros irmãos também vão ter, e assim por diante. Agora um ponto muito importante, antes de passar para uma segunda fase, nós temos que lembrar que aquilo que a Torá fala é o corpo da história. E esse corpo nós não podemos modificar de forma alguma. O que a Torá fala é o que a Torá falou, ponto. Isso nós não mexemos. Mas nós podemos encontrar diversos motivos para cada coisa. Esses motivos seriam como se fossem roupas que você veste Você veste sobre um corpo e obviamente que essa roupa precisa estar adequada quanto à medida. Se for muito apertada, não entra, não adianta forçar, vai rasgar a roupa. Se está muito folgada, também não serve para esse corpo. Tem que ver se a cor combina, tem que ver se essa roupa combina com as outras roupas que já estão no corpo da pessoa. Precisa ver se essa roupa não tem defeitos. E por conseguinte, a roupa precisa se adaptar ao corpo, e não o corpo à roupa. Se, em algum dado momento, uma pessoa está com uma roupa, e de repente percebe que tem um furo na roupa, ou tem uma mancha na roupa, ou de repente percebe que a roupa não está combinando, a pessoa vai tirar a roupa e vai procurar outra. Não é um sinal que o corpo tem algum defeito, e sim a roupa está com defeito. A roupa não está combinando. E você vai trocar. Da mesma forma, quando se trata dos conceitos da Torá, você tem um conceito da Torá, ele é o corpo. Você pode vestir sobre esse corpo diversas roupas, contanto que ela se adapte direito, que ela combine em todos os aspectos. Se em algum ponto ela não combina, não significa que o corpo tem algum problema, e sim significa que essa roupa não está se adaptando. Vamos tirar, vamos pegar outra que vai servir, outro tamanho. Isso é muito importante, porque a ciência é uma coisa que não para. A ciência é muito dinâmica. E o que você conhece da ciência hoje, pode ser que amanhã de repente mude. Pode ser que não, e pode ser que sim. Quando nós tentamos vestir a ciência na Torá, nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque se nós vestimos a ciência do século XII em algum conceito da Torá, e no século XVIII descobrem que na verdade aquela teoria era furada, não é por isso que o corpo da Torá que estava por trás daquela vestimenta, você vai dizer, ah, isso também então mudou. Não. A Torá não muda porque a Torá é divina. O que sim, você está vendo que de repente você descobriu que essa roupa não se adapta. Não tem problema, vamos tirar essa roupa. Não faltam roupas no guarda-roupas. Nós vamos adaptar outra. Cada coisa na Torá tem N motivos. Não tem um motivo. Tem N motivos. Nós vemos aqui sempre. Um comentarista traz uma, outro traz outra. E aí, qual que é a verdade? Todas são verdadeiras. Todas se encaixam perfeitamente. Então todas são verdadeiras. Agora, se de repente tem algum motivo que não está se encaixando direito, significa que ele não é o motivo disso. Simples. Vamos deixar esse motivo de lado. Não serve. Nós temos mais 50 motivos. Aquele é tão necessário? Se ele não bate, não bate. Então é importante quando a gente pega principalmente a ciência, que é tão dinâmica, e nós tentamos analisar a Torá segundo a ciência, nós temos que tomar cuidado. Existem muitos pontos que foram levantados sobre mitzvot da Torá no passado, segundo a ciência que era estudada naquela época. E de repente, mais para frente se descobriu que a ciência estava errada. De repente se descobriu que aquela teoria não funciona. E reformularam tudo. chegar a novas conclusões na ciência. A Torá continua intacta. Não mudou nada. Aquela mitzvah vai continuar sendo feita do mesmo jeito. Quer ver um exemplo? Por que nós colocamos tefilim? Tem N motivos. Óbvio que o motivo principal é para se ligar a Hashem. Mas, um tempo atrás, descobriram que os pontos que as faixas do tefilim pegam no braço são pontos de uma ciência chinesa, de acupuntura, outra coisa do gênero, que esses pontos mexem com isso, com aquilo, e cada ponto é um ponto que mexe com alguma coisa espiritual, ou sei lá o quê. Ou que tranquiliza, ou que... não lembro mais, tem todo um estudo sobre isso. É um motivo que pode se adaptar? Pode. Por que não? Mas, se amanhã se descobrir que, na verdade, esses pontos não dizem nada, por isso eu vou deixar de colocar tefilim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um motivo posterior que encaixou como uma luva. Então tá bom. Se eu descobrir que esse motivo, de repente, não se encaixa mais, então tira o motivo e o corpo continua lá. Tem outros mil motivos para colocar tefilim. Então, da mesma forma aqui, nós vamos ver agora uma teoria muito interessante, que é uma teoria. Se é verdadeira, não é verdadeira, não sei, não dá para saber. Teoricamente, se encaixa muito bem com os versículos que a Torá fala aqui. Se encaixa com toda a ideia que o Yaakov conta. Então, perfeito. Muito legal. Se algum dia se descobrir que não está encaixando, não tem problema. Tira e continuamos seguindo a vida normalmente. A história do Yaakov não mudou por causa disso. Fala, Rosa. Sim, na Torá existem dois pontos. Entendi tua pergunta. Então é o seguinte. Então existem dois pontos. Em primeiro lugar, a Torá é dividida, na verdade, em dois pontos. Existe o que é chamado de Shmateta, na linguagem do Talmud, que é o que nós recebemos diretamente da Torá. O que nós temos claramente escrito na Torá e o que nós temos como as leis, como os pormenores da lei, isso não muda. Agora existe o ponto de Agadá. Agadá é toda a explicação que tem em torno disso. Nesse ponto, o que se encaixa perfeitamente é aceito. Se aquilo não se encaixar perfeitamente, então de duas uma. Aí é o segundo ponto. Se é algo que nós temos tradição, então obviamente que é a verdade, porque veio junto com a Torá. Se isso veio junto com a Torá, então eu é que preciso entender como isso se encaixa, porque de algum jeito isso se encaixa. E por isso tem um monte de discussões no Talmud para conseguir encaixar as coisas. E aí, de repente, você vê, ó, encaixou. Tem que dar um clique aqui, um clique ali, e aí você vê que encaixa. Por outro lado, pode de fato ter, entre as palavras dos sábios, algum motivo que um sábio enxerga que aqui tudo indica que esse é o motivo para isso. E de repente, vem outro sábio posteriormente e faz uma pergunta forte para ele. Como você está dizendo que isso é assim e assim, se isso não combina com um determinado ponto dessa mitzvah? Opa! Se não combina com um determinado ponto, esse motivo está deixado de lado até que se comprove que ele sim se encaixa com aquele ponto. Então isso é interessante que você fez essa pergunta. É uma coisa que aparece muito na nossa literatura. Principalmente na literatura mais recente. Isso é muito comum. Isso é até um jeito de se estudar nas yeshivot. É um jeito que foi desenvolvido na Europa de se estudar nas yeshivot, que é chamado de pilpul, na linguagem das yeshivot. Pilpul é justamente isso. Você pega lá um livro, você abre, e você lê um trecho, e você vê o que está sendo analisado, e você faz uma pergunta contra o que está escrito ali. Obviamente baseado em algum dos livros da Torá. Então você fala, peraí, como que você escreveu aqui que o motivo para isso é ABC, se você não se encaixa com a mitzvah N? E aí você vai ter que descobrir uma forma de responder essa pergunta. Pode ser que já teve alguém antes de você que perguntou isso e já respondeu. Pode ser que teve alguém que falou a respeito de um outro assunto e que nas entrelinhas está uma resposta clara para essa tua pergunta. Então isso é um jeito muito comum de se estudar nas yeshivot. As maiores discussões nas yeshivot hoje em dia é justamente isso. Você conseguir descobrir que essa roupa não tem defeito. Em outras palavras, que essa roupa sim se encaixa, ela combina. Mas pode ser que não. Porque muitas vezes aparece já no Talmud e depois, e mesmo em, por exemplo, comentaristas do Rashi, o Tosfot, por exemplo, no Talmud, que é um dos comentaristas sobre o Rashi, que discute bastante com o Rashi, são netos dele praticamente. Muitas vezes fazem alguma questão e falam, por consequência da nossa pergunta, não dá para se explicar esse trecho como o Rashi explicou. Não dá. Se alguém depois conseguir comprovar que o Rashi tinha razão, maravilhoso. Se não, você não pode de fato explicar dessa forma, porque não está batendo. Sim. Sim, sim. Não é só hoje em dia. Há muito tempo. Quer dizer, nós estamos falando aqui sobre motivos de coisas. Diferente. E por isso que eu não separei. Uma coisa são leis e outras coisas. Uma coisa são leis. Uma coisa são leis. Outra coisa são motivos das leis. O que é lei você não pode contestar. Mesmo as leis dos nossos sábios também são incontestáveis. Porque existem regras. A Torá fala isso. A Torá fala. E quando os sábios enxergarem uma necessidade de alguma coisa e eles decretarem ABC, está decretado. Ninguém pode mais se desviar do ABC que foi decretado por eles. Por exemplo, a partir do momento que Rabbeinu Gershom decretou que um homem só pode se casar com uma única mulher, não pode ter mais do que uma esposa, isso foi assumido, acabou. Ah, mas eu acho que não tem o que você acha. Acabou. Isso foi aceito de uma forma geral no povo, não tem mudança mais. Agora, você pode discutir. O que você pode discutir é qual o motivo para isso. Por que que hoje em dia não pode se casar com mais uma esposa? Isso você pode discutir. Não, não. Isso é lei da Torá. Não tem o que contestar. Sim. Não pode mudar, porque isso foi uma lei que foi afixada pelo Rabbeinu Gershom, foi aceita por todo mundo na época, acabou. A Torá diz que quando você tem uma lei que foi aceita, foi aceita. Não tem volta. É, mas não, aí que tá. O que quer dizer verdade ou não verdade nesse caso? Se os sábios enxergaram que existe uma necessidade de decretar isso, e decretaram sem impor uma limitação, existem coisas que os sábios falaram, olha, o decreto é X, sob condição Y. Então, se tem uma condição Y, e a condição Y não existe mais, então os sábios já deixaram claro que só quando tem a condição Y é que o X é proibido. Aí nesse caso não tem problema. Mas se eles não colocaram nenhuma condição, nenhuma pré-condição, significa que é uma coisa eterna. Sim. Não, não é um. É como se fosse um tribunal. Sim. Quer dizer, é uma coisa que foi aceita e incluída no código de leis, e a partir de então não tem mais volta. A não ser que é uma coisa que tem condições. Se tem um monte de leis que são assim, tem condições. Uma condição específica não pode. Então, se de repente aquela condição não existe mais, não tem mais o problema. Sim. No Brasil é nova porque nunca teve antes, mas não é uma coisa nova. Eru tem 3 mil anos, não é uma coisa nova. Sim. Existe o quê? Sim, logicamente que existem critérios, não é? Nada é jogado. Tudo tem regras muito estritas e básicas. até porque, se você for ver, muitas das leis, não foi de repente assim, os sábios chegaram e falaram, olha, o negócio é assim, a partir de agora vai ser assim. As coisas iam se moldando devagarzinho, olha, parece que precisaria talvez fazer desse jeito. Aí as pessoas começam a fazer e eles ficam em observação para ver o que, que vai acontecer. Aí vê, olha, não está funcionando direito. Então talvez se a gente fizer assim, o que vocês acham? Vamos ver o que acontece. Você vai testando. Então existem muitas coisas que aparecem no Talmud que nossos sábios foram devagarzinho testando para ver o que, que acontece. Qual é a reação do povo em relação àquela cerca. E se de fato aquela cerca está ajudando as pessoas não fazerem e cometerem um determinado pecado. A partir do momento que aquilo se comprova estar firme e sólido, acaba se assumindo que a partir de agora vai ser assim.
Existe uma lei hoje que ainda está sendo discutida
pelo Muitas. Muitas. Tem muitas coisas que tem discussões hoje de como funciona, como deve lidar com determinada situação e que não tem uma lei final. Que é um caso bem extremo. Te dou um caso extremo. O que é considerado morte pela Torá no mundo moderno? Quer dizer, antigamente morto era morto, não tinha muito. Então, obviamente que a Torá fala a respeito disso. Antigamente a forma de se ver se uma pessoa estava morta, se ela está respirando, se o coração está batendo, acabou. Não tinha muita discussão quanto a isso. Hoje em dia, no mundo moderno, você tem um conceito de morte cerebral, que é um conceito muito discutido na Halakhá. Por quê? Por um único efeito. Todo o resto não interessa. Só para efeitos de transplantes. Porque é óbvio que você não vai poder desligar uma máquina de um sujeito que está com morte cerebral porque você acha que isso é considerado morte. É muito difícil de você deixar isso ser feito, porque de repente a pessoa está matando alguém. Então isso deixa-se de lado. Mas a grande discussão é contra transplantes. Você quer fazer um transplante de coração? Você quer saber, posso tirar o coração dessa pessoa? Não posso. Afinal vai salvar uma outra vida. E existe uma discussão muito grande nos nossos dias entre os grandes legisladores. Isso não é uma coisa para qualquer rabino de sinagoga decidir. É uma coisa muito, muito forte. E que envolve muitos conceitos. Existe uma discussão. O que fazer na prática?
Mas aí assim, queria falar, então aí entra o quê? Aí os sábios vão, os legisladores atuais, não é que eles vão anular, mas eles vão ter que se adequar para fazer as coisas que são ciência.
Lógico. Sim. Eles vão ter que seguir a ciência. Agora, é óbvio, o que eles vão dizer é segundo a ciência que você conhece hoje. Quer um exemplo? No passado, se dizia até que é bom fumar. Muitos sábios fumavam. Porque se dizia pela medicina que faz bem. Agora, hoje em dia foi comprovado que isso faz mal. Independentemente de quão mal faz, que não foi exatamente completamente comprovado que faz mal, mas hoje que é comprovado que de alguma forma ou outra isso sim prejudica.
Mas ele também era diferente, era natural essa coisa, essa marca, essa, né?
Como?
Era diferente, não era industrial, não era ligado de hoje em dia, era natural, não era nicotina, porque ela está falando.
Tudo bem, mas mesmo assim. Esquece a nicotina. Enfiar fumaça dentro do pulmão faz bem?
Não.
Hoje já é sabido que queima um monte de coisas dentro do pulmão que não é bom fazer isso. Então, hoje que você sim sabe que a ciência te diz que isso faz mal, então automaticamente nós seguimos a lei da Torá. Qual é a lei da Torá? Que a pessoa não pode prejudicar o seu corpo. Ponto. Agora, É óbvio que se amanhã se comprovar de novo que não, que faz bem fumar, passa a ser permitido fumar. Mas aqui você depende de uma informação técnica. A Torá não muda. A questão é, eu posso fazer isso ou não posso? Bom, a Torá tem determinadas regras. Vamos ver segundo a ciência de hoje, porque não tem outro jeito de analisar. Segundo a ciência de hoje, isso se encaixa nesse conceito ou nesse conceito? Então, você vai analisar segundo a Torá. Sim. Mas para isso existem regras. Eu posso salvar uma vida matando alguém? Essa é uma questão muito forte.
Não, o exemplo que eu estou te dando é para salvar um filho, uma filha.
Tudo bem, então é isso que eu estou te perguntando. Se é um transplante que não envolve a vida dos pais, não interessa, não precisa nem ser pais, pode ser primos, pode ser amigos, pode ser nem conhecidos. Se é um transplante que não envolve a vida de um, e sim, você pode tirar um rim de um e colocar no outro. Não tem discussão. Óbvio que é uma mitzvah fazer isso. Agora, a pergunta vai surgir quando, para eu tirar o coração de uma pessoa e colocar na outra, se isso é considerado matar uma pessoa para colocar o coração na outra para salvar a outra, ou não. Será que eu posso encurtar a vida de alguém que já está praticamente com o pé lá para salvar outra vida, ou não? Eu não posso matar uma pessoa. Ou talvez não é nem considerado morte, porque ele já é considerado morto. Então é uma discussão muito fervorosa, que depende muito da ciência, depende do que é considerado e o que não é considerado no momento. Também é a mesma coisa. Todas essas coisas, principalmente médicas e tecnológicas, envolvem muito uma análise primeiro do caso, segundo a ciência e a tecnologia, mas depois que tem definições do que está acontecendo, você pode analisar segundo a lei. Eu tenho uma máquina nova, eu posso usar ela no Shabbat, por exemplo. Então, primeiro eu preciso ver como ela funciona, qual a tecnologia dela, deixa eu ver. Quais são os pontos de funcionamento dela? Eu dependo da tecnologia para isso. A partir do momento que eu sei como funciona essa máquina, agora sim eu posso analisar segundo a Torá. Esse ponto está de acordo? Esse ponto está de acordo? Esse ponto não está de acordo, então não dá para usar. Não, todos os pontos estão de acordo, então dá para usar. Assim por diante. Bom, vamos voltar para o Yaakov aqui. Bom, nós sabemos que ao longo de todas as gerações teve muita discussão quanto às leis de hereditariedade e como funciona exatamente, como nós vamos saber se um filho vai ser assim, se vai ser assado, se ele vai puxar o pai, não vai puxar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Se dizia muito que tem influência da sociedade, assim por diante. Até que finalmente surgiu o famoso Mendel, que fez uma série de experimentos com as ervilhas, as famosas ervilhas que nós aprendemos no colegial. Uns gostavam da matéria, achavam interessante, os outros não aguentavam mais ouvir daquelas ervilhas. E dessa forma, o Mendel propôs três leis que no começo nem se deu muita bola para ele. E somente no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, é que de fato começaram a dar bola para o que ele falou. Bom, de uma forma geral, vamos lembrar os conceitos de como funciona na prática. O que o Mendel nos descobriu é que, na verdade, existem características que são dominantes, existem características recessivas. Então, tem o alelo recessivo, o alelo dominante. E é a junção dos dois que vai formar a característica naquele filho. Aí a gente estuda lá no colegial com Adão Azinho, Bedão Bezinho e etc. Se você tem dois dominantes, obviamente vai ficar como dominante. Se você tem dominante recessivo, vai ficar como dominante. Se você tem dois recessivos, aí sim vai se manifestar aquela característica recessiva. Então, no caso das ervilhas, as famosas ervilhas do Mendel, o dominante era a cor amarela das ervilhas, o recessivo era a cor verde. Então, se era azão azinho ou azão azão, as ervilhas eram amarelas. E se era azinho azinho, as ervilhas eram verdes. O que acontece? Bom, na verdade, o Mendel é muito mais longe, né? Que podem ter várias características juntas. Então, ele depois fez experimentos com as ervilhas com cores diferentes e com aspectos diferentes, textura diferente. Serão rugosas, serão lisas. E aí você vê que acaba formando uma tabela cada vez maior de combinações possíveis. Então dá para complicar muito a situação, dá para deixar mais simples. Não vamos complicar muito, senão vai ficar difícil para a gente entender. De qualquer forma, o que acontece é que nós temos aqui carneirinhos do Yaakov. E nós temos carneirinhos brancos e nós temos carneirinhos malhados. Nós temos, então, aqui um gene dominante e nós temos genes recessivos. Se o animal for azão azão, ele vai ser branco. Se o animal for azinho azinho, ele vai ser malhado. Eu estou dizendo que estou simplificando, principalmente falo isso para a Adriana, porque na verdade é uma combinação de vários genes. Então seria azão azinho e vezinho vezinho, ou alguma coisa do gênero. É só para simplificar, para não ficar um nó na cabeça. Se você tem, então, um animal que é azão-azão, ele vai ser branco. Se ele for azinho-azinho, ele vai ser recessivo e, portanto, malhado. Se esse animal for azão-azinho, significa que ele tem, por um lado, ele tem um gene dominante, que é de branco, de ser branco. Por outro lado, ele tem um recessivo de malhado. O que vai se manifestar? O dominante. E por conseguinte, ele vai ser um animal branco. Agora, obviamente, se eu cruzar animais que são azão azão, que são homozigotos, eu vou gerar somente filhotes brancos. Isso, logicamente, não interessa para o Yaakov. Eu não preciso ficar gerando brancos, porque brancos vai para o Lavan mesmo, isso é problema dele.
Também não vale a pena deixar animais que são homozigotos azão-azão, que são completamente brancos, com outros animais que possam gerar animais recessivos. Porque se eu deixar um azão-azão com qualquer animal que seja azão-azinho, a chance de ter um recessivo é nula. Então, para o Yaakov, não interessa ter animais que são azão-azão no meio dos outros. Esses só vão atrapalhar. Vão gerar brancos o tempo todo. Eu não quero isso. Branco já vai ter de qualquer jeito. É preciso ter recessivos, é muito mais difícil. Recessivo é 25%. Ó, já vamos chegar nesse ponto. Primeiro estamos vendo uma teoria. O teórico. O que o Yaakov precisa? Os animais que são recessivos, ou seja, os animais que são azinho-azinho, vão reproduzir só azinho-azinho, se eles estiverem entre eles. E por conseguinte, é bom que Yaakov separe os animais recessivos e deixe esses recessivos entre eles, porque aí a reprodução entre eles vai ser de 100%. Agora, nós temos entre esses animais 50% que são azão-azinho. Por conseguinte, esses animais podem gerar 25% de recessivos. E é isso que eu quero. Se eu conseguir manter sempre os heterozigotos azão-azinho juntos, eu vou conseguir gerar pelo menos 25% de recessivos, que é o que me interessa. É branco. Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós vimos... Em primeiro lugar, nós vimos aqui o que o Yaakov precisa. Nós fizemos uma análise combinatória do que o Yaakov precisa. O Yaakov precisa todos os animais que são homozigotos azão-azão separados. Esses daqui atrapalham, tem que ficar no canto do Lavan. Por outro lado, todos os animais que são recessivos, eu preciso deixar num canto também, porque a reprodução deles vai dar 100% recessivos. Para eu poder ter um aumento ainda na minha produção, eu preciso garantir com que os animais heterozigotos, azão-azinhos, se mantenham sempre juntos, para que esses gerem pelo menos 25% de recessivos. Aconteceu que o Yaakov, a princípio, como nós falamos antes, colocou varas só para despistar o Lavan. O Lavan não saber que eu sou um doutor em genética. Deixa de lado. O negócio funciona assim, ó. Tá vendo esse negócio aqui? Olha só que beleza, funciona. O que de fato aconteceu? Yaakov conta para as esposas. Yaakov conta que ele tem um sonho onde aparecem os anjos. Aparece um anjo de Hashem. Esse anjo fala para ele: Yaakov, na realidade esses animais que estão cruzando são animais
que são recessivos, são malhados. Isso que ele fala. O anjo aparece e fala: eleve os seus olhos e veja que esses animais que estão cruzando, na realidade, são animais que são manchados, são malhados. Ah, mas espera aí, quando ele acorda, ele vê animais brancos? Então, na realidade, segundo o Dr. Félix, que é o doutor que fez essa teoria, quando o anjo apareceu para o Yaakov no sonho, ele mostrou para o Yaakov que, na realidade, esses animais que você enxerga que são brancos, não são exatamente brancos. Eles têm um alelo recessivo malhado. E, por conseguinte, se você tiver esses sempre juntos, você vai ter uma produção de malhados muito maior. Então, esses animais que são brancos quando você acorda, são animais que têm um alelo recessivo. Eles têm o malhado dentro deles, que você não consegue enxergar quando você está acordado, mas quando você está dormindo, eu estou te mostrando que, na verdade, eles são malhados no fundo. Agora, como é que se faz para descobrir quem é o quê? Então, existe aqui mais uma teoria interessante, que é uma teoria bem mais recente. Que se chama vigor híbrido dos heterozigotos. Vigor híbrido diz, essa regra diz, que os animais que são heterozigotos têm um poder de reprodução maior, mais forte, do que os animais que são homozigotos. Isso é uma teoria recente, não sei o quanto já foi estudada, mas é uma teoria recente. Por conseguinte, podemos olhar para o que a Torá falou aqui. Que a Torá disse que o Yaakov separou os animais que eram mais mekusharot e separou eles dos animais atufim, que são os animais mais rápidos e os animais mais retardatários. Ou seja, os animais que se reproduzem mais rápido, os animais que se reproduzem mais devagar. Ele separou uma coisa da outra. Se você separa animais que são brancos, mas tem os brancos que se reproduzem mais rápido, tem os brancos que se reproduzem mais devagar, esses são homozigotos, esses são heterozigotos. Se você separa, você tem maiores chances de uma reprodução de animais recessivos nesse meio dos animais que são com uma reprodução mais rápida. Você ganha em duas frentes. Primeiro, você ganha que você vai ter mais recessivos, e você ganha que eles se reproduzem mais rápido. Então, de uma forma geral, segundo essa teoria, Yaakov foi ensinado pelo anjo no sonho, e como o anjo diz aqui, que eu estou vendo tudo que o Lavan está fazendo com você, o Lavan está te enganando, não está te deixando crescer, então eu vou te ensinar uma coisa que ele não sabe. Você vai saber uma lei que ele não conhece. Você vai conhecer algumas leis de genética, e baseado nessas leis de genética, você vai conseguir ter uma produção muito maior. Agora, se isso tudo foi feito apenas por um aprendizado que Yaakov fez, ou se Hashem ajudou ele, é óbvio que Hashem ajudou ele, e Hashem fez com que ele enxergasse quais são os animais que são heterozigotos e quais são homozigotos, sem precisar fazer exames genéticos que hoje em dia se faz, ou usando alguma técnica que Hashem ensinou ele, ou pode ser também que ele enxergava os animais de uma outra forma. Os anjos faziam ele enxergar, Hashem fazia ele enxergar os animais de uma outra forma, que ele conseguia enxergar quem, quais são heterozigotos, quais são homozigotos, ele conseguia separar um do outro. Finalmente, o que sim aconteceu é que ele cresceu muito. Ele conseguiu uma produção gigantesca. Se você for analisar, entre os heterozigotos ele tinha 25% de produção só para ele. E entre os homozigotos recessivos, que se, segundo essa lei do vigor híbrido, eles se reproduzem um pouco mais devagar, e depois os animais que eram totalmente recessivos já eram 25% de todos os animais. Então, quanto mais ele conseguia de animais lá, mais 5, 10, talvez 15%, vamos dizer. Pode ser que o Jacob tinha aqui um lucro de 30, 40%. É um lucro bom. Tem aquela história do professor de matemática que está andando na rua. Já velhinho, está andando assim, de repente para do lado dele uma Lamborghini. E o sujeito dá uma buzinada. Ô, professor, você quer carona? Aí ele olha, vê, meu aluno de 45 anos atrás. Aí o professor agradece, entra no carro, fala, mas sabe, você era muito mal na minha aula de matemática, não é? Aí o sujeito fala, sim, professor, eu ia muito mal em matemática, odiava matemática. Aí um dia eu desisti, falei, sabe uma coisa? Eu não aguento mais estudar matemática, eu vou fazer negócios. E aí eu ia lá, comprava mercadoria por R$1.000, vendia tudo por R$2.000, e eu me contentava com esses 10% a mais que eu ganhava. Exatamente qual o cálculo de quanto o Jacob lucrava aqui, não dá pra gente fazer exato. De qualquer forma, dá para ter uma noção aproximada que ele, se ele conseguia segregar de fato todos os heterozigotos, ele tinha já 25% da produção só para ele, mais os recessivos que estavam separados, ele tinha uma produção boa. Ter um lucro de 30, 35% é uma coisa muito boa para alguém que era só um operário de um lavar que fica enganando ele o tempo todo. Então, desta forma, nós conseguimos responder as perguntas que nós fizemos no começo. Por que que ele conta para as esposas justo o que ele viu no sonho? Porque a gente já viu que não são os cajados que ajudavam ele, não eram as varas que ajudavam ele. A reprodução foi feita de uma outra forma. Ele contando o sonho, e esse sonho, segundo essa teoria, que está demonstrando para ele quais animais ele precisa segregar de quais, ele conseguiu uma produção muito grande. E aí nós podemos entender por que que o Jacob fazia tanta questão de separar aqui os animais. Deixa tudo junto, não faz diferença. Faz diferença. Se eu conseguir separar os que são homozigotos brancos e deixar num canto, já não vai me atrapalhar. Se eu consigo separar os homozigotos recessivos e deixar eles se reproduzirem entre eles, eu já vou ter um lucro muito maior. E se eu conseguir concentrar todos os heterozigotos, eu vou conseguir ter também 25% dessa produção para mim. E dessa forma, o Jacob conseguiu enriquecer bastante.